Nosso assunto é a lei seca, né? No balanço aí sobre a lei seca. A lei seca que completa e comemora seus 10 anos que está vigorando no país. De acordo com levantamento aí da Polícia Rodoviária Federal, cerca de 70 mil motoristas foram flagrados dirigindo embriagados nas estradas brasileiras só no ano passado.
Isso com a lei seca em vigor,
isso com a lei seca em vigor, só um detalhe, né? De 2010 até o ano passado foram mais de 400 mil mortes, 408 mil mortes, somente em decorrência de motoristas dirigindo embriagados. É complicado, a situação realmente... É, ainda há muita gente insistindo nessa ideia, né? O autor da Lei Seca e o presidente também da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal, o deputado Hugo Leal, ele que vai conversar com a gente, ele é do PSB do Rio de Janeiro, conversa com a gente agora sobre os 10 anos de vigência da Lei Seca. Deputado Hugo Leal, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Mais uma vez é uma satisfação poder falar com vocês, especialmente nesse momento, né? Nós estamos falando aí de 10 anos da Lei Seca.
Apesar dos números, acho que deu certo. O que é que o senhor acha, deputado? Os números são grandes.
Os números são grandes, mas eles já foram piores, né? Vamos dizer assim. Né?
Eu entendo o seguinte, nós estamos em processo de evolução. Né? Uhum. Eu costumo até brincar que se a Lei Seca fosse uma pessoa, seria uma criança de 10 anos, ainda tem que evoluir, tem que crescer, vai amadurecer. Talvez quando ela tiver 18, 20 anos, 21 anos, ninguém nem mais fale com relação a precisar de lei para poder proibir, estabelecer essa questão do álcool e direção. É, parece uma coisa meio que absurda, mas nós continuamos enfrentando, né? Isso é uma questão que, como fazem 10 anos, eu digo que a mudança não é uma mudança simples, mudança legislativa. É uma mudança comportamental, cultural, é geracional, porque é de gerações. Há uma geração, digo que a minha geração e umas gerações mais recentes, essa geração que acabou acostumando, achando que álcool e direção não tinha problema nenhum, beber dirigia melhor, eu dirijo melhor, aquelas frases de efeito que a gente já conhecia. E depois, com o enfrentamento da Lei Seca, você vê uma geração já que entende que... Exatamente, que o álcool e direção não faz bem, que o álcool e direção já é negativo, na mesma esteira que aconteceu também com relação ao cinto de segurança, que começou com uma imposição, hoje se torna uma ação natural, as pessoas sabem que é aquilo ali que protege as vidas. Então, eu repito, vamos mudando culturalmente e aí vai se adaptando, vai se melhorando.
Há dois aspectos aí, né? Um é que você tem que, o Estado... Ele precisa obrigar o indivíduo a se cuidar por questão do próprio Estado, né? O gasto que você tem com a saúde de um indivíduo que não se previne, estou falando especificamente de cinto de segurança, que, de modo geral, o não uso dele, via de regra, acaba prejudicando apenas quem não usa, né? Agora, o caso da Lei Seca especificamente, nós temos um outro aspecto da questão da bebida de direção, é que quem não tem nada a ver com o para acaba morrendo junto, né? Porque muitos dos acidentes provocados por motoristas embriagados sempre envolvem outros veículos ou no mesmo veículo pessoas que estavam dentro do carro e acabam também morrendo. Quer dizer, trata-se de você cuidar não só de quem está errando, né, que aí precisa mudar seu comportamento, mas também das outras pessoas que estão envolvidas nisso, né, deputado?
Na realidade, a Lei Seca, né, não é esse o principal objetivo, mas ela faz também pensar na questão do coletivo, ou seja, você abrir mão, né, do que, entre aspas, a pessoa poderia chamar de seu direito, de se divertir, de beber, para pensar no coletivo, né? Na realidade é isso, é uma decisão que você tem que tomar de não complicar a sua vida e, obviamente, colocar a vida das pessoas em risco. Essa é uma característica muito forte, né, do papel que você tem que desempenhar ao você assumir o volante de um veículo, não só com relação ao álcool e direção, e com relação agora às outras, que eu falo, os outros inimigos do trânsito, tão fortes quanto o álcool, que hoje é a questão do celular. Né?
Pois é.
Uma coisa que tem se tornado cada vez mais preocupante e, às vezes, que consegue tirar a atenção muito mais do que o próprio álcool. Né? Isso é um perigo.
Tem um livro que o senhor tá lançando justamente falando sobre a questão da Lei Seca e também nesse livro o senhor aborda questões aí de propostas legislativas que estão, né, sendo discutidas na Câmara sobre a questão do trânsito. Uma delas é a questão do celular. Aumentar a punição aí para a questão do uso do celular no volante é uma das saídas, uma das maneiras de pensar aí Porque há quem diga que o celular na mão, no volante, costuma ser até pior do que o álcool, né?
Sim.
Você fazendo aqueles testes de...
Isso é provado cientificamente.
Aqueles testes com cones, etc., provam que as pessoas têm praticamente reflexo nenhum, né?
Nenhum. Isso já é comprovado através de experiências, experimentos, e através também de cientificamente. Foram acompanhados esses testes.
Uhum.
A pessoa, a partir do momento que ela... Eu falo que o celular é o maior aparelho de hipnose que existe no mundo. Porque a hora que você vê a tela do celular, você não consegue mais perceber o mundo à sua volta. Você só se concentra naquele. É impressionante. Você tá, às vezes a pessoa está andando, né? Não estou falando só de veículo, não. Às vezes caminhando. Ela desliga do mundo e começa...
Às vezes tropeça, às vezes esbarra nos outros. Momentos. É impressionante.
Em vários momentos. Tanto para quem dirige, quanto também às vezes a pessoa atravessando a rua digitando. Isso é uma outra coisa perigosíssima.
Motoqueiro, né? Digitando, eu já vi.
Ah, também.
Não, ele estava andando, hein? Não estava parado, então, não.
Aí você veja que você tem dois agravantes, que é a questão que também tem aumentado muito no país, que é os acidentes com motocicletas, sim, e também os acidentes provocados. O acidente provocado pelo celular... Ele potencializa, sim, mas como normalmente isso acontece em velocidades baixas, ou seja, ninguém está a 100 por hora ou 80 está digitando, seria o máximo do máximo. Normalmente acontece em acidentes com menor proporção, mas atropelamentos, muitos atropelamentos de ciclista, de pedestre. Então isso leva a óbito muitas pessoas, não tanto impacto ao motorista, acaba tendo impacto muito mais na população.
Na
realidade, quando a gente faz a análise, desculpa interrompê-los, mas não, quando a gente faz a análise nesse livro, né, falando dos 10 anos da Lei Seca, falando do como aconteceu, como é que se passou aqui na Câmara, como é que ela chegou com medida provisória, depois do projeto de lei de conversão, a gente faz algum histórico, mas também apura também o que tem acontecido com relação à questão do trânsito, o que tem evoluído, como é que nós estamos se entendendo, até chegar ao final, né, do ano passado, e já com a edição esse ano, do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que foi o PenaTrans, que foi uma legislação, a Lei 13.614, que foi aprovada, e agora nós temos que colocar em vigor. E o que significa isso? Significa que, né, nós estamos a legislação no país é uma legislação boa, até positiva, agora precisa ser fiscalizada, e a partir da fiscalização você precisa avaliar os números, ou seja, acompanhar esses números. Por que está aumentando? Quais são as razões? Você tem que identificar, aprofundar no problema, identificar o problema até para poder evitar. Então, acidentes de trânsito são vamos chamar, doenças de causas previsíveis e evitáveis. Então, a gente pode, através da prevenção, de análise, também de perícias e até tudo mais, identificar quais são os principais causadores dos acidentes. Normalmente, a tendência é dizer que sempre o causador é o condutor. Não, o condutor, 90% é o condutor. Perfeitamente, tudo bem, eu acho que tem estudos já que demonstram a desatenção do condutor. Mas a desatenção pode ter sido provocada exatamente por um fator externo, como no caso a gente fala no celular, do álcool. E tem também, às vezes, a falta de sinalização. É um erro gravíssimo. Às vezes, a curvatura, né, de uma estrada ou até de um cruzamento mal feito, buraco na via. Tudo isso, falta de iluminação, tudo isso também é indicativo de provocar acidentes. Nós tivemos recente aqui no trevo aqui em Brasília, eu acho que na BR... Não sei se é 040 ou 020, que teve uma situação dessa. Aconteciam acidentes periodicamente e ninguém tomava providência. A perícia ia lá, administrava, via que havia um erro e ninguém reparava. Uhum. Então, como é que alguém tem que ser responsabilizado por isso, entendeu? Uhum. Enquanto ocorrer acidentes, inclusive acidentes com mortes, as pessoas precisam ter responsabilidade. Então, a proposta aqui de trazer esse debate da Lei Seca, eu acho que estimula também e começa a nos chamar a atenção para essas outras questões que envolvem a questão do trânsito.
Agora, deputado, para a gente fechar, o senhor acha que a popularização do transporte particular, né, mediante a vinda dos aplicativos de transporte, de carona paga, o aumento da oferta de transporte, pode ser um fator que já tem contribuído, que vai contribuir mais para a redução desses acidentes, ou seja, as pessoas vão sair de casa sem carro, porque ela pode pegar um carro, um transporte desse de aplicativo, e aí de repente voltar para casa. Esse impacto desse tipo de modalidade de transporte já pode ser sentido na questão?
Sim, ele é perceptível, principalmente nas noites, né? O momento que as pessoas saem para se divertir, isso é totalmente perceptível. E uma outra coisa é que a gente tem que acabar com essa lógica que o mundo foi feito para os carros, o mundo foi feito para as pessoas. Né? Então, essa lógica de automatização, de motorização que a gente tem, né, tem que ser reduzida. O que eu defendo muito mais que os transportes por aplicativo, que são uma facilidade, seja através do táxi, que é o regulamentado, seja através do Uber, que tem a discussão do processo de regulamentação, eu sugiro muito mais que a gente pudesse qualificar, melhorar, investir os transportes públicos. Né?
Sem dúvida nenhuma.
Os metrôs, os trens de superfície, os ônibus. Eu acho que isso sim era uma realidade. Quando você faz o comparativo, olha que interessante, eu acho que só esse dado aqui para... Comparativo
das
mortes e lesões por acidentes de trânsito, a menor faixa, a menor de todas, é de ônibus, é do transporte público. São em torno de 2%, onde acontece acidentes e mortes. Então, só disso eu ainda brinco com as pessoas. Assim, ó, se você for quiser evitar um acidente, quiser ter menos possibilidade de morrer no trânsito, anda de ônibus.
Anda de ônibus, é verdade.
Pedestre, ó, motociclista é um dos
inclusive
maiores,
porque as colisões, maiores, os ônibus, desculpa interromper, mas claro, sabe que claro. O trânsito, o ônibus, a velocidade via de regra é mais baixa, né?
Sim,
ônibus,
claro.
Ônibus não sai aí a 80, muito raro você ver um ônibus a 80 por hora numa via, mesmo que seja permitido 80 por hora, mas ônibus em geral, nas faixas de ônibus, anda na casa de 50 km, 60 km, não vai passar disso não.
Então, eles têm um controle de velocidade, eles têm tacógrafo, eles
exato.
Têm um controle que é importante. Agora,
ele só não tem horário bom, né? Para quem vai para a noite, não tem nem metrô, nem ônibus para voltar para casa.
É o que eu falo, você tem que ofertar esse tipo de serviço. Então, o ideal seria que nós fôssemos supridos dessa possibilidade do transporte público. Mas não temos, na realidade, como disse a Isabel, à noite você não tem. Então, uma demanda acaba sendo suprida pelos transportes, esses transportes de táxi, né, o chama de veículo de aluguel, né, transporte passageiro individual, transporte individual de passageiros.
Exato.
Então, esse é uma característica que também está se consolidando. E eu repito, muitos anos atrás, o carro era um bem que a pessoa comprava como uma espécie de grande investimento. Hoje não. Hoje, aliás, o carro tem que ser esquecido, aos poucos esquecido, sendo eliminado da vida. Eu defendo essa tese, eu tenho essa perspectiva. Claro, eu uso o carro, eu tenho veículo, mas eu acho que o carro tem que, aos poucos, tem que ser um objeto descartável e descartável mesmo, a gente não precisar usar. E aí, com os próximo aí agora, os veículos autônomos, aqui a gente já fez uma audiência para discutir isso, talvez seja a nova fase, nova realidade. Não ter nem garagem, não ter que ficar preocupando com o estacionamento e deixar o veículo, se você for usar, dentro de um compartilhamento, que eu acho que é o mais importante, e aos poucos a gente vai voltando às cidades para as pessoas. Aí banda de bicicleta, a pé, eu acho que é.
Eu tentei, viu, deputado Hugo Leal, com essa falta de combustível, fiz o trajeto no domingo da minha residência até aqui ao Congresso Nacional para ver, né, antes de vir, de bicicleta.
Bicicleta.
Para ver quanto tempo que demoraria. Só que chega na Embaixada dos Estados Unidos, a ciclovia acaba. Aí eu falei, e agora?
Mas sabe por quê, Zami? Porque a gente não tem essa lógica.
Pois é,
eles
fazem
improvisação. É improvisado, tudo é improvisado.
Exatamente.
É porque a lógica é automação, é mecanização, é o veículo, tudo é o veículo. Você faz vias enormes, túneis enormes, passarelas, tudo pro carro.
Pro
na
carro,
realidade não é carro, né? O Brasília foi construída com essa concepção.
Exatamente. Na realidade, Brasília é totalmente voltada para carro, né? É a cidade mais carrocêntrica que eu conheço.
Exatamente, carrocêntrica. Era para ter 1 milhão de habitantes Brasília, quando foi projetada, ela tem hoje quase 2 milhões de veículos. Né?
Pois é.
Coisa impressionante.
E geralmente uma pessoa só dentro do carro, né, deputado? A pessoa dirigindo só para si mesma, né?
Essa lógica que eu tô falando, não dá.
Pois é.
Vai demorar mais, mas eu acredito.
Porque quando a gente fala, se eu falo de transporte público, até a Isabel lembrou a questão do transporte público noturno, a gente tem, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, que apesar dos pesares, ainda tem um bom transporte público noturno, por exemplo, à noite você consegue basicamente pegar ônibus em vários lugares do Rio.
Sim.
Belo Horizonte é uma cidade que eu sei que também tem um transporte razoável, mesmo que seja de hora em hora, mas você pode contar ali, por exemplo, você pega um ônibus no centro da cidade, você sabe que às 3 da manhã ele vai passar. Então você mais ou menos se programa. Agora, Brasília, por exemplo, é um negócio impressionante que aqui na Esplanada dos Ministérios, depois das 8 da noite... Depois das 8 da noite não tem ônibus para a rodoviária do plano piloto, que é onde você poderia ir para poder pegar um outro ônibus para uma outra região da cidade e se deslocar. Quer dizer, você não consegue sair daqui do Congresso Nacional depois das 8 da noite se não for de carro. Esse é o tamanho da nossa tragédia, né, deputado?
Infelizmente, essa é a realidade. Agora, você tem que, aos poucos, mudando essa realidade. Exatamente. Através desse enfrentamento. Quebrando um pouco dessa lógica. A gente teve o país vivendo a pujança econômica como se a pessoa tivesse com acesso aos veículos, o melhor acesso ao veículo. A questão não é essa, não temos que discutir acesso ao veículo, nós temos que discutir transportes públicos que sejam de parâmetro, que sejam referência. É isso que a gente tem que trabalhar agora. É mudança de conceito também, vai demorar um pouquinho mais.
Sim, nem é questão de conforto, né? Quer dizer, conforto pode ser até importante, mas primeiro a eficiência, né?
Sim, não tem a
dúvida. Primeiro a eficiência, é uma coisa fundamental.
Eu vou dizer uma coisa, lá no Rio fizeram o transporte VLT, aquele VLT que cruza a cidade, basicamente você não vê nem carro mais circulando no centro, quando é para circular no centro, ninguém mais pega táxi. O VLT hoje se tornou uma excelente alternativa, aliás, o que era o bonde há 50 anos atrás.
Impressionante
que a gente vai voltando.
Ele anda devagar. Lógica.
E eu acho que essa regressão é uma regressão do aspecto positivo.
Positivo.
Do ponto de vista da mobilidade urbana.
Deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, que é presidente aí da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária, também do Trânsito Seguro. Deputado, quero muito agradecer a sua colaboração conosco e, enfim, parabenizá-lo pelo projeto da Lei Seca, que eu acho que é de uma importância capital no nosso país para a questão da redução de mortes de trânsito, e ainda é uma batalha muito grande para que as pessoas tomem consciência, né, da importância de não combinar álcool e direção. É uma coisa que a gente fala todo dia, mas tem que continuar falando, porque uma hora, né, cada dia a gente vai ganhando um para a causa, né, a pessoa vai aderindo, vai pensando um pouco melhor. E essa é a ideia. Eu acho que é por isso que eu quero parabenizá-lo pelo trabalho em relação a essa questão do trânsito seguro, e dizer que, enfim, né, eu acho que apesar dos pesares, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, é uma lei para ser comemorada, sim, e é uma data que a gente tem que lembrar, esses 10 anos da vigência da Lei Seca no país. Muito obrigado por participar do nosso programa, um grande abraço para o senhor, deputado.
Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez, lembrando que hoje, agora às 9h30, nós vamos fazer a abertura da exposição, ali no espaço Luiz Eduardo Magalhães. Às 9h30, às 10h30 teremos um seminário sobre a questão da Lei Seca, sua atualização, e às 18 horas eu convido a todos, inclusive a vocês e todos da Rádio Câmara e nossos ouvintes, para o lançamento do livro, que também será às 18 horas aqui naquele espaço Luiz Eduardo Magalhães. Nós estamos lançando o livro Os 10 Anos da Lei Seca, a Lei que Salva Vidas.
Perfeito.
Deputado, um grande abraço, bom sucesso aí nesse trabalho, e a gente vai se falando de outras oportunidades, porque esse tema não se esgota nunca, né? Um grande abraço para o senhor e até a próxima.
Outro grande. Até a próxima.
Tchau, tchau.